Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Pegamos o celular aqui. Alguns dias eu já venho falando para vocês, né, que a gente vai dar início hoje a uma série de pregações, e nessa série a gente vai dar o nome de Uma Fé que Funciona e o Evangelho Vivido no Cotidiano. Então a gente vai falar de quatro áreas aí, com relação à nossa fé. E aí, não sei se vocês observaram, mas eu coloquei lá no grupo, né, uma previsão aí da nossa série de pregações. Então, hoje a gente vai falar sobre uma fé provada, né? E no segundo estudo, no próximo domingo, a gente vai falar sobre praticantes da palavra. Depois, a gente vai ver fé que ama sem parcialidade. E, por último, fé que se vê. E esse tema de fé, né, essa fé que funciona e o evangelho vivido no cotidiano, acho que é um tema muito relevante para nós, para as nossas vidas, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem muitas pessoas, né, se denominando aí cristãos, pessoas que se dizem seguidora de Jesus. Opa. Procurando meu cronômetro aqui. Aí. Que se dizem seguidoras de Jesus, mas que no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com os amigos, com um conhecido, com a pessoa no mercado, com o atendente lá do shopping, não coloca a sua fé de fato em prática. E uma fé que funciona é muito interessante, porque se nós tivermos fé, mas não uma fé que funciona, fica difícil. E aí, esses dias, né, eu tive que trocar de celular. Então, eu agora estou com um celular que era da Jade, né, um antigo dela, peguei para mim, porque o meu celular parou de funcionar. Eu estava com o meu celular e carregando de forma errada, eu acabei fazendo com que ele fosse inchando a bateria. E aí, quanto mais eu carregava, mais a bateria inchava. E aí, um dia de manhã, eu estava mexendo no celular, e ele meio quente, né? E um pouco mais grosso. Eu falei, nossa, meu celular tá engordando, né? O que aconteceu? Aí eu tirei a capinha, e ele estava todo inchado, né? E abrindo já aqui, ó. Parecia já que ia estourar. Aí eu estava até com medo de mexer nele. E aí, ele parou de funcionar. Aí, essa semana, na sexta-feira, foi o último dia da gente poder, para quem precisa fazer, né, entregar a declaração do imposto de renda. E muitas das minhas informações, eu estava onde? No meu celular, que não funciona mais. E aí deu problema, né? Deixou para a última hora, foi mexer no celular, foi pegar as informações, não tinha, estava no celular antigo, aí vai no banco, vai lá com o gerente, pede isso, pede aquilo, enfim. Então a gente vê que algo que não funciona não tem valor para nada, não serve para nada. E uma fé que não funciona, a mesma coisa. Uma fé que não é vivida, de fato, no seu dia a dia, ela é inexistente, ela é mentirosa. E hoje, a gente vai falar sobre fé em momentos difíceis das nossas vidas. Nos momentos de provação, nos momentos até de tentação, podemos dizer assim. E a gente vai ver que hoje a maturidade, ela nasce nas provações. Maturidade cristã nasce nas dificuldades em que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que é o que a gente vai ler hoje. E para você entender também, ao longo da nossa série, a gente vai fazer essa série no livro de Tiago, tá bom? Então, todos os temas que eu já passei para vocês, a gente vai olhar nesses capítulos aí, de 1 a 5 de Tiago. Não vamos passar por todos os versículos de Tiago, não é isso, apenas algumas partes, tá bom? Mas Tiago é um livro muito interessante. Por quê? Porque muitos colocam Tiago como o Provérbios do Novo Testamento. Porque Tiago ele é muito poético, né, nas suas observações, nas suas exortações. Ele sempre usa figuras, né? Então ele fala bastante sobre língua, ele fala bastante sobre provação, ele fala bastante sobre tentação, ele fala bastante sobre a fé na prática. Então o livro de Tiago ele é um livro muito interessante, porque de fato ele faz esse contraste, ele está o tempo inteiro confrontando aqueles leitores, né? Quem está lendo Tiago. E aí muitos, né, até alguns homens da antiguidade aí, cristãos, não gostavam muito da carta de Tiago, em especial Lutero, né, que dizia que a carta de Tiago não servia para nada, né, apenas como palha. Mas, infelizmente, foi uma declaração errônea da parte dele, porque Tiago ele traz a nossa fé vivida na prática. É a nossa fé, é a nossa crença em Deus, junto com as obras que precisam ser feitas por nós também. Em uma das nossas pregações que a gente vai ter, a gente vai falar bastante, né, na segunda, na verdade, na próxima, né, a gente vai falar sobre a prática da palavra de Deus. E aí Tiago vai falar, né, aquele que fala que é um cristão, né, mas que não demonstra isso na prática, é um mentiroso. Então Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4, Tiago vai falar sobre provação, e ele diz assim no início da sua carta, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui hoje, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse livro, Pai, essa carta que é escrita por Tiago. Nós te louvamos porque nós temos acesso a ela. Uma carta que nos traz grandes ensinamentos, uma carta que nos traz aplicações para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de reflexão na Tua Palavra, que o Senhor abençoe essa série de pregações que teremos, Pai, que essa série seja muito edificante nas nossas vidas, que essa série faça a diferença na nossa fé, na nossa vida prática diária do cristianismo, daquilo que cremos em Jesus. Então que o Senhor fale aos corações de cada um de nós. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, por que que Tiago, ele escreve esta carta? E aqui, dá os créditos totais, tá? Há um livro, um comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, e eu peguei isso aqui de lá, tá bom? Essas nove observações que o Hernandes traz do porquê que Tiago escreveu esta carta, né? E parece até que um pouco, uma certa relação ali com o apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Coríntios, quando ele está ali para resolver problemas, né, questões dentro da igreja. É claro que tem um contexto aqui diferente, tá? Porque Corinto era uma igreja onde tinha muitos problemas internos, divisões dentro da igreja, interpretações erradas com relação às Escrituras, com relação a Jesus Cristo, a sua ressurreição, enfim, vários outros problemas. E Tiago, ele escreve especificamente à igreja que está dispersa naquela época. E a gente viu hoje, na nossa escola bíblica, que houve muita perseguição em tempos aqui dos apóstolos. Né? A gente até falou hoje sobre Pedro, sobre Paulo, né, que sofreram ali com a perseguição do imperador Nero. Então, provavelmente, eles viveram aí nessa época. Então, o Tiago aqui está passando pela mesma situação. Então, está tendo ali uma perseguição muito forte à igreja, aos cristãos, àqueles que se dizem seguidores de Jesus. Então, eles estão sofrendo, eles estão correndo. E eles estão dispersos, ou seja, eles estão espalhados pelas regiões. E aí, Tiago, então, escreve essa carta a fim de poder encorajar esses irmãos, né, encorajar essas pessoas aí que estão dispersas e para poder, então, fortificar a fé e o coração de todos eles, mesmo em meio a tanta dificuldade na vida deles. E aí, Tiago, por que que ele escreve essa carta? Né? Para resolver alguns problemas. Então, a igreja, ou os cristãos que estavam dispersos, ali espalhados, eles estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar, alguns crentes estavam sendo humilhados, né, pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, outros crentes estavam vivendo de forma mundana, outros não conseguiam dominar a língua, outros estavam se afastando do Senhor e haviam crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Então, por isso que Tiago vê a necessidade de escrever essa carta e tratar todos esses assuntos aqui dessa lista que a gente está vendo aí, e para poder, então, ajudar esses homens, essas mulheres, essa igreja a serem fortificados. Mas, quem é esse Tiago? Quem que é esse homem que escreve esse livro? Né? E aí o versículo 1 diz, né, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, a gente vê vários Tiagos, né, no Novo Testamento. Só discípulo de Jesus, a gente tem dois. Depois a gente tem esse Tiago aqui, que é o irmão de Jesus, tá bom? Tinha um outro Tiago, né, outros dois, na verdade, e um deles era o irmão de João, né, e esse foi morto, né, em Atos. Se não me engano, é esse Tiago que morre lá em Atos, capítulo 10, se eu não me engano. Ele morre lá. E aí, esse Tiago aqui, que tem um livro na Bíblia, ele é o irmão de Jesus. E esse mesmo Tiago, que é o irmão de Jesus, em certa ocasião não cria em Jesus como Messias, como Senhor, Salvador. Mas depois, ele veio a crer e ele veio a ser uma pessoa muito importante para a igreja. Um dos principais líderes da igreja de Jerusalém foi esse Tiago aqui, tá bom? Então, ele se coloca como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante, porque ele poderia muito bem, né? Tiago, irmão de Jesus, né? O Messias, ele poderia ter falado isso, se colocado como irmão de Jesus, de sangue, né? Aquele que nasceu no mesmo lar de Jesus, mas não. Ele não se coloca como uma pessoa importante. Ele, pelo contrário, né? Ele é humilde e ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tem Jesus como seu Senhor, o seu Mestre, o Messias. Então, Tiago, esse Tiago aqui, é o que escreve essa carta, tá bom? Esse é o Tiago que a gente vai aprender bastante sobre ele ao longo da nossa série, de coisas que ele traz, muitos ensinamentos, muitas informações. Então, esse é o Tiago, é um aí que a gente vai ouvir falar sobre ele hoje e nas demais séries também. Então, esse é o Tiago. E no versículo 2, depois da sua apresentação, né, depois que Tiago ele se apresenta aos irmãos ao qual ele escreve essa carta, né? Então ele se colocando como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele diz no versículo 2, né, meus irmãos, tende, na verdade, deixa eu abrir aqui, né, que eu acho que faz mais sentido a gente ler tudo. Então Tiago, ele vai nos mostrar versículo 2, depois da sua apresentação, Tiago então ele diz, né, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai ver na nossa mensagem de hoje é que o cristão deve enxergar as provações como uma perspectiva espiritual. E aí, Tiago, ele vem com uma frase muito interessante, né? Imagina os cristãos sofrendo ali perseguição, pessoas sendo mortas, pessoas vendo seus familiares sendo mortos, filhos, pai, mãe, amigos, sendo presos, não podendo cultuar de uma forma livre, como a gente pode fazer isso aqui hoje, né? Como a gente até comentou na EBD também. Então, Imagina essas pessoas vendo todo esse cenário triste de imperador perseguindo igreja, colocando decretos para que cristãos fossem mortos, para que igrejas fossem destruídas. E aí Tiago vem e diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aí você pode estar se perguntando, né? Pô, por que que Tiago fala um absurdo desse? Como é que uma pessoa vai passar com toda alegria pela aprovação? Como é que faz isso? E aí você pode imaginar na sua vida hoje, talvez você esteja passando por provações na sua vida, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em qualquer outro lugar que você viva, talvez você esteja passando por provações. E o que é aprovação? São dificuldades nas nossas vidas que aparecem, circunstâncias difíceis. Problemas que nos perseguem, pessoas que nos perseguem, coisas do nosso coração, a gente até aprendeu sobre isso, né? Sobre as nossas emoções, as tensões do nosso coração, o dilema da nossa mente. Como que a gente passa por tudo isso com alegria? Como é que a gente vai passar por alegria, com alegria, por toda essa situação? E é interessante que Tiago, ele não está falando para você sair dando sorriso de orelha a orelha aí pelas ruas todos os dias, né? Estou cheio de problema, gente, e sair dando risada por aí. Não é isso o que Tiago está falando. Mas a perspectiva de Tiago aqui com relação ao passar pelas essas provações, né, com muita alegria, é no sentido de você ter o privilégio de, nos momentos difíceis da sua vida, você poder confiar em Deus. Mesmo diante das dificuldades que se apresentam diante de você, você é uma pessoa que confia em Deus. Você é uma pessoa que tem esperança em Deus. E a fé é isso. A gente acabou de ler isso em Hebreus, né, na introdução do nosso culto. A fé é ter a certeza de coisas que a gente não está esperando. Infelizmente, ou felizmente, né, nós, todos nós, passaremos por momentos de provações nas nossas vidas. E talvez você pode agora não estar passando, mas infelizmente eu vou te dizer, você vai passar por momentos difíceis na sua vida. Provavelmente você vai passar por momentos difíceis na sua vida, por problemas, seja na família, por problemas, seja na igreja, no ministério, no seu trabalho com alguém, você vai ter problemas. Todos nós temos problemas. E a questão é, como que a gente vai passar pelos nossos problemas? Reclamando de tudo, murmurando de tudo, de todas as pessoas, reclamando de Deus, que Deus não se importa comigo, que Deus não está se importando com a minha situação. Ou nós vamos passar por tudo isso, confiantes de que Deus, Ele está cuidando de nós? E provações, né, ou provação, e essa palavra pode ser traduzida também como tentação, tá? E Tiago, ele vai usar isso muitas vezes na sua carta. Então, não... Porque existe uma certa diferença, né? Aprovação, o que é aprovação? Ela pode vir de Deus, ela vem de Deus, para poder testar, né? Sabe aquele teste, quando a pessoa está na escola, né, a criança, o adolescente, ou o adulto está na faculdade, você estuda um conteúdo, uma matéria lá de matemática, por exemplo, chega no final do bimestre, o que o professor vai fazer? Ele vai dar uma prova, um teste, né, para ver se você aprendeu tudo aquilo que ele explicou ao longo do bimestre, né? E aí você vai fazer a prova e vai ter a sua nota lá, 10, 5, né, 6, enfim. A aprovação, ela é mais ou menos isso. Então, Deus, ele usa desses momentos difíceis das nossas vidas para que a gente possa passar por esse teste. Passando pela prova, né? Tem até uma música muito famosa, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Certo? Então as provas, elas servem para isso. Para testar a nossa fé, para testar a nossa confiança em Deus, para testar o nosso amor ao próximo, para testar a nossa santidade, para testar todas as áreas espirituais das nossas vidas. E toda essa aprovação, como eu falei, ela vem do Senhor, a fim de nos ensinar, a fim de fazer com que a gente se torne mais maduro, mais forte, né, mais cascudo. Já a tentação é diferente. ela vem do diabo. E qual que é o objetivo do diabo? É nos tentar para que a gente caia, para que a gente seja humilhado, para que a gente se dobre diante dele, né? E coma as migalhas do pecado e depois fique triste, né? Chateado com o que a gente fez. Então, esse é o objetivo do diabo com as tentações. Então, provação em Tiago, e aí a gente pode aqui falar em vários momentos, tá? Se você ler o livro completo de Tiago, ele não vai fazer sempre essa diferença, tá? De provação e tentação. Às vezes ele vai usar uma palavra provação, mas ele está falando de tentação, vai usar a palavra de tentação e está falando de provação. Mas, basicamente, existe essa diferença, tá? De provação e tentação, mas nem sempre vai ter no livro de Tiago essa diferença aí dessas duas palavras. Mas o que é a provação? E a provação, né, ou provações que aparecem aí no livro de Tiago, elas são testes, né, que eu falei. Testes são circunstâncias difíceis que aparecem nas nossas vidas. Isso. Obrigado, John. São circunstâncias que aparecem na nossa vida, nas nossas vidas, circunstâncias difíceis. Então, Tiago ele não diz para a gente sentir alegria quando estiver com dor, mas para reconhecer o propósito de Deus por meio dessa dor. Então, como eu falei, não é para sair sorrindo pelas ruas, né? Ó, oh, gente, estou cheio de problema, né? E com um sorriso de orelha a orelha. Não, não é isso que o Tiago está falando. Mas ele está falando que é motivo de alegria você está passando por provações. E talvez seja difícil entender isso. Nossa, mas como é que eu vou agradecer a Deus por tantas dificuldades que eu tenho passado? Por pessoas que têm me perseguido? Como é que eu vou agradecer a Deus? É porque essas coisas vão fazer com que você e eu nos tornemos maduros, nos tornemos fortes, que a nossa fé seja fortalecida. Wiersbe, esse rapaz aí, que está aí na tela, ele diz, né, a alegria cristã não é produzida pelas circunstâncias, mas pela confiança de que Deus está trabalhando em todas elas. Então, a gente precisa crer que independente do que aconteça nas nossas vidas, Deus está cuidando de nós. E a gente vai ver daqui a pouco, né, alguns exemplos de homens aí que sofreram muito na sua vida cristã ou na sua vida com Deus, e a gente precisa entender que, infelizmente, o pecado ele está presente nas nossas vidas. E por conta desse pecado que faz parte já das nossas vidas, que está enraizado no ser humano, os problemas aparecem, as doenças aparecem, as dificuldades das nossas vidas aparecem. Mas todas essas coisas, elas vão nos levar com um objetivo, né, em um alvo, que é estarmos mais parecidos com Jesus. E é o que Romanos 8, 28 e 29 nos diz, e a gente até falou disso na semana passada, que Deus está conosco, mesmo diante das nossas dificuldades. Em segundo lugar, a gente vê, Tiago nos mostra, né, que Deus usa as provações para testar e fortalecer a nossa fé. São testes, são provas. E a questão, né, de Deus, diante de todas essas provas que ele nos coloca, é como é que o Léo vai passar por esse momento de dificuldade que eu estou colocando na vida dele? Como é que a Gislene vai passar por esse momento? Como é que a Bárbara vai passar por esse momento? Qual que vai ser a reação deles diante desse problema que eu estou permitindo eles passarem? Será que eles vão murmurar? Será que eles vão reclamar? Ou será que eles vão confiar de que eu sou soberano, de que eu sou poderoso e que eu estou cuidando de todos os detalhes? E por isso que Tiago, no versículo 3, ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, uma hora a nossa fé, ela vai ser provada. E uma vez que essa fé ela é provada, e uma vez confirmada, ela vai produzir o quê? Perseverança. Mesmo diante das dificuldades, ainda assim eu permaneço firme em Deus, em Cristo. Eu não deixo as circunstâncias abalarem a minha fé. Eu não deixo os meus problemas me cegarem quanto à soberania de Deus. Eu não deixo os meus problemas me cegarem contra o amor de Deus, contra a justiça de Deus. Então Deus, Ele nos permite essas provações. Ele nos permite para que a gente possa ter essas dificuldades, para que a gente possa amadurecer. Então as provações, ela testa a nossa fé. Ela revela, né, aprofunda a nossa confiança em Deus. Ela nos dá resistência, maturidade em Jesus Cristo. E ela nos faz permanecer até o fim. Quanta gente você já não ouviu falar de que diziam que tinham uma fé em Jesus, que tinham uma fé em Deus, que criam em Deus, que criam no amor de Deus, mas no primeiro problema que ela teve na vida dela, ela, ó, foi embora. Ah, não é para mim. Deus não se importa comigo. Como é que eu vou confiar em um Deus? Como é que eu vou seguir um Deus que não se importa com os meus problemas? Então, muita gente, infelizmente, elas abandonam a Deus diante das suas dificuldades. Qual deveria ser o passo a ser tomado quando nós estamos em momentos de dificuldade? Fugir de Deus ou ir para mais perto de Deus? Qual que é o mais óbvio para nós? É irmos para mais perto de Deus. Bom, se eu estou com um problema, eu tenho aquele que resolve todos os tipos de problema. E aí Lucas diz isso, né? Lucas capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano, onde diz, né, que Deus é o Deus dos impossíveis. Então, meu Deus, Ele é um Deus dos impossíveis. Pode ser doença, pode ser problema, pode ser desemprego, pode ser falta de dinheiro, mas Deus sempre está lá com a gente. Ele sempre está com a gente. Então, quando a gente está com dificuldades, o mais óbvio é correr para perto de Deus e não se afastar dEle. Porque se eu estou com um problema e eu me afasto de Deus, o que vai acontecer? Vão aumentar os problemas. São dois problemas, exatamente. E os problemas vão vindo cada vez mais. E cada vez mais a gente vai se afastando de Deus. Cada vez mais a gente vai ficando longe de Deus. Mas Deus deseja que a nossa fé, ela seja confirmada. Que a gente possa passar pelas provas que nos aparecem constantemente. Os problemas que nos aparecem constantemente. E quando a gente passa pelos problemas, confiando em Deus, confiando de que Deus é soberano, aí sim, a perseverança ela vai tomando conta das nossas vidas, do nosso coração. A gente se mantém firme, a gente caminha, a gente vai indo, mesmo quando é difícil. Mesmo quando as coisas parecem que não vão melhorar nunca. Caramba, é todo dia problema. Aí lembra até do Salmo lá de Davi, né? Até quando o problema na minha vida? É todo dia, eu acordo, é um problema. Vou almoçar, tem uma ligação, outro problema. Volto do almoço, outro problema. Chego em casa à noite, é um problema, mais um problema para resolver. E parece que os problemas vão aumentando, aumentando. E aí você fala, onde está Deus? Cadê Deus nesse momento? Até quando eu vou passar por tudo isso? E Deus está falando, né? Continue. Continue, confie. Eu sou soberano. Nós não temos o poder para melhorar as coisas da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quiser, senão seria fácil. Imagina, eu estou com um problema aqui e eu consigo resolver todos, seja de dinheiro, seja de saúde. Ah, apareceu uma doença aqui. Ah, eu vou tirar aqui e tal, já era, está resolvido, vamos para a próxima. Seria mais fácil se a gente tivesse esse poder. Mas a gente não tem. Por isso que Deus quer que a gente confie. Por isso que Deus quer que a gente permaneça firme nele, independente das circunstâncias das nossas vidas. Em terceiro lugar, a perseverança é a marca de uma fé verdadeira. Em terceiro lugar, então, a perseverança é a marca de uma fé verdadeira. E... Ah, tá, entendi aqui. Já sei qual que é o problema. Tiago diz que a aprovação, né, ela produz perseverança. Certo? E essa palavra perseverança aí, no Tiago, né, no grego, essa palavra ela significa resistência, ela significa firmeza, constância, né, capacidade de permanecer debaixo da pressão, sem desistir. Então, perseverança não é aguentar força, por força humana, mas confiar de que Deus irá te sustentar até o fim. Então, esse é o plano de Deus para nós. E isso é a perseverança. É a gente aguentar firme. É a gente ser cascudo. De saber sofrer. Não, saber sofrer, vamos dizer assim, né? Saber que as coisas da vida, elas acontecem. A gente não vai escapar aqui nessa terra. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, é problema em cima de problema. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Uns vão sofrer ali mediano. Uns vão ter mais sofrimentos na área familiar, outros vão ter mais sofrimentos na área do emprego ou na área do desemprego, outros vão ter mais problemas em se relacionar com pessoas. Todos nós temos as nossas áreas de dificuldade. E aí você vai falar, nossa, Léo, em todas essas áreas que você falou, eu tenho um problema. Eu tenho problema em todas as áreas. Aí o negócio está feio mesmo para o seu lado. Mas o ensino é o mesmo. Continue perseverante. Continue firme. Não desista. Creia que esse momento é um momento para você se aproximar mais de Deus. Para você mostrar que a sua fé em Cristo, ela é de verdade. É quando você está passando pelos seus momentos difíceis na sua vida, e as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, mesmo diante de tanta dificuldade, ela continua firme. Ela continua crendo em Deus. Ela continua crendo em Jesus. E aqui na igreja a gente tem um exemplo muito grande disso. A gente estava até comentando hoje também na IBD. Vocês perderam, tá? Para quem não veio na IBD, perdeu. A gente falou sobre muita coisa. E aí a gente estava falando da nossa irmã Lurdinha, né, que tem passado por momentos difíceis na sua vida. Momentos de saúde. Parece que é um problema atrás do outro, todos os dias, com problema, passa mal, vai para o hospital, volta, toma remédio, volta, faz exame, volta, passa mal de novo, cai. E parece que os problemas vão só aumentando. Mas mesmo assim, quando você vai conversar com ela, ela continua ali, firme. Não é que ela está feliz, não é que o coração dela está explodindo de alegria. Mas ela está confiando de que Deus está cuidando de todos os detalhes. E mesmo diante dos seus problemas, ela está lá, todas, na maioria, né, das segundas-feiras, quando ela pode, ela está lá na reunião de oração, por exemplo, orando. Com a câmera ligada lá, abre o microfone, faz uma oração. Quando ela vem aqui, vocês veem, né, com um sorrisão no rosto. Super feliz de poder estar aqui. Isso é uma fé que as pessoas olham e falam, essa de fato crê em Jesus. Pode estar caindo o mundo em cima dela. Mas Deus crê, mas Deus dá forças para nós, independente do que aconteça nas nossas vidas. William Hendrickson, em um dos seus comentários, né, sobre Tiago, ele diz que a perseverança cristã não consiste em suportar o sofrimento de forma estoica, né, ou de forma aleatória, mas em permanecer confiante no Senhor durante a adversidade. E como é que você reage diante das dificuldades? Você confia em Deus? Ou você deixa o desespero tomar conta? Aí você sai quebrando tudo, sai soltando todas as palavras que você quer soltar. Ou você se resguarda ali, né, no silêncio e está por dentro ali remoendo toda aquela situação. E a gente tem vários exemplos bíblicos de pessoas que se manteram firmes, que permaneceram confiantes no Senhor, mesmo diante das adversidades da vida. A gente teve Jó, que permaneceu fiel, mesmo depois de ter perdido filhos, bens materiais, os seus bois, lá, os seus gados, casa. Teve a sua saúde prejudicada. E Deus falou para Satanás, você pode tirar tudo dele, menos a vida. E de fato, Satanás foi lá e tirou tudo. Ele ficou vivo. Teve um momento ali que ele reclamou e tal, aí Deus, né, deu ali uma chamadinha nele. E aí, então, depois, no final do seu livro, ele fala: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, de fato, eu conheço esse Deus. José, um menino ali que sofreu na sua adolescência com seus irmãos ali, com inveja dele, jogou ele lá dentro, lá de um poço, né? Foi vendido como escravo, chegou no Egito, ficou lá, Deus foi usando a vida dele, foi preso, saiu da prisão, virou governador, um dos principais nomes do Egito. E mesmo assim, foi uma pessoa que se manteve fiel a Deus nos seus momentos de dificuldade. Poderia ter feito diversas coisas erradas quando chegou no Egito. Sofreu desde a sua adolescência. Podia ter falado: não quero mais saber desse Deus. Eu vou começar a adorar aqui os deuses do Egito. São vários mesmo, então eu vou começar a confiar neles. Esquece esse Deus aí. Não se preocupou comigo, meus irmãos me venderam. Onde está esse Deus? Mas quando os irmãos dele voltam lá, né, vão comprar coisas lá no Egito, ele reconhece os irmãos, o que ele faz? O que ele fala para os irmãos? Tudo que vocês fizeram foi porque Deus permitiu, né, para que outros povos pudessem aqui ser preservados. Então José reconheceu que mesmo diante das suas dificuldades, Deus estava trabalhando. Deus estava cuidando dele desde o início, desde sempre. A gente tem Paulo, que continuou pregando ali, apesar das perseguições. Ele era um perseguidor, matou cristãos, prendeu, tal. Estava com um decreto lá, levando na cidade de Damasco, para prender os cristãos. De repente ele tem um encontro com Jesus, ele é convertido por Jesus. E aí então ele passa a sofrer por causa de Jesus. Foi preso pelo menos 3 vezes. A gente comentou na EBD também, ele foi apedrejado, foi retirado da cidade, falaram: esse aí já está morto, pode largar aí. Mas mesmo assim, Paulo se manteve firme no Senhor, confiante em Deus. Então a perseverança, ela é muito importante na nossa fé, naquilo que nós cremos em Deus. A perseverança é a prova de que a nossa fé está afirmada em Deus e não nas circunstâncias. Tem até uma música, né, que a gente costuma cantar, né? Não olha as circunstâncias, né? Então, as circunstâncias, elas não estão, não deve ser aquilo que domina o nosso coração. As circunstâncias da vida, elas vão aparecer, os problemas vão aparecer. Mas a gente não pode olhar para essas circunstâncias e deixar com que elas sejam o nosso Deus. E deixar com que elas dominem o nosso coração, a nossa mente. E que você não consegue dormir. E que você, quando dorme, você acorda pensando nesses problemas. Você passa o dia pensando nesses problemas. E você não consegue se livrar deles. A questão é que Jesus te chama a jogar esses problemas sobre Ele. Lançar sobre ele, vós que estáis cansados e sobrecarregados, lançai sobre mim, né, o seu jugo, e eu vos aliviarei. Isso é o que Jesus pede para nós nessa noite, isso é o que ele quer de nós. E Tiago finaliza no versículo 4 dizendo, né, que o objetivo final de Deus é a maturidade cristã. Esse é o objetivo das provações nas nossas vidas, para que a gente seja mais maduro, para que a gente seja, como a gente costuma falar, né, mais cascudo, para que a gente aguente mais as pancadas, os problemas da vida, para que um dia, quando outras pessoas passarem pelos problemas que você passou, ou pelo menos parecido, você pode falar: eu já passei por isso. E Deus esteve comigo nesses momentos. E aí você pode encorajar pessoas. Você pode, através da sua fé, através do seu exemplo, dizer para as pessoas que você passou por aquilo e que Deus está com ela naqueles momentos. E Tiago diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, a gente precisa ser perseverante até o fim, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perfeitos e íntegros. E aqui é importante, tá? Não é que Tiago está falando aqui que a gente vai ser sem pecado. Que a gente vai chegar tão forte assim por conta da nossa perseverança, da nossa confiança em Deus, que a gente não vai pecar mais. Não, não é isso que Tiago está falando. Mas ele diz essa questão de perfeição, de integridade, é no sentido de maturidade mesmo. De pessoas maduras na fé. E ser maduro na fé não tem a ver com idade. Não é que fulano tem 30 anos, né, convertido. 30 anos ali vivendo para a glória de Deus. Talvez esse aí com 30 anos não tenha a mesma maturidade que um que está há um ano, que está há 3 anos caminhando com Deus. Então maturidade ela não tem a ver com idade, mas ela tem a ver com como nós somos diante das dificuldades das nossas vidas. Quais são as nossas reações quando aparecem os problemas do nosso dia a dia? Ser perfeito e íntegro significa ser maduro, né? Um crescimento contínuo em Jesus. Significa ser completo. É um caráter desenvolvido de forma integral em Jesus. Preparado para toda boa obra, né? Preparado para os momentos mais difíceis. Então Deus espera que a gente se aproxime cada vez mais dele, mesmo diante das nossas dificuldades, né? Então o propósito de Deus com a aprovação é nos levar à maturidade, para que refletimos cada vez mais a imagem de Jesus. É o que Romanos 8 nos diz. Vou até ler aqui para vocês, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, não vai estar aí na tela. Mas Paulo nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a provação, os problemas, todas as questões difíceis das nossas vidas, elas acontecem, porque Deus quer fazer com que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. E aqui, para mim, é um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia de pessoas que sofreram. Jesus. Jesus sofreu perseguição desde o início do seu ministério. Judeus, fariseus, mestres da lei, pessoas procuravam matá-lo. Ele teve que correr, teve que fugir, teve que ir para lá, teve que ir para cá. Na sua morte ali, horas antes da sua morte, estava tão difícil para ele que ele suava sangue, né? Lucas relata isso no capítulo 22. Jesus sofreu muito em sua vida. Ele teve muita rejeição, teve muitas dificuldades, mas mesmo assim, ele se manteve firme no propósito pelo qual ele veio aqui nesse mundo, que era glorificar a Deus, que era obedecer ao Pai. E quando os problemas nas nossas vidas aparecem, o que Deus está falando para nós é: perseverem, continuem firmes, sejam como o meu filho. Quanto mais firme você fica diante dos problemas da sua vida, mais parecido com Jesus você é. Quem é que quer ser parecido com Jesus? Todos nós. Para isso, você vai ter que passar pelas dificuldades. Você quer ser parecido com Jesus? Você está falando: eu quero problema para a minha vida. Eu quero dificuldade para a minha vida. É isso. Faz parte. A nossa vida não é só um mar de rosas. A gente quer, lógico, ter uma vida tranquila, a gente quer ter paz, a gente quer ter tranquilidade, sem problema com ninguém. Mas essa não é a realidade, irmãos. Esse mundo aqui vai ser só... Não só isso, mas vai ter muito disso. A gente só vai ficar tranquilo mesmo depois que Cristo voltar, que tocar lá a trombeta, você for arrebatado lá para os céus, viver para a glória de Deus por toda a eternidade, aí acabou o problema. Aí já era. Mas por enquanto a gente está aqui nesse mundo, como eu falei, é problema em cima de problema. E isso faz parte. Não tem para onde correr. E para finalizar e fechar o nosso estudo de hoje, queria só lembrar de algumas coisas, né, para a gente poder refletir. Deus, ele enxerga as provações pela... Devemos, na verdade, enxergar as provações pela perspectiva de Deus. Deus, ele quer trabalhar nos nossos corações. Ele quer nos ensinar. E as provações, elas vão fazer parte das nossas vidas. Se você não está numa provação hoje, se prepara. Pode começar amanhã. Ou pode começar quando você chegar hoje na sua casa. As provações, elas vão acontecer. A questão é como que a gente vai enxergar essa provação? Como, nossa, só problema na minha vida, desespero total? Ou você vai enxergar isso como algo que você pode se parecer mais com Jesus? Não, eu vou confiar em Deus. Eu vou passar por essa doença aqui, mas eu sei que Deus está cuidando de mim, Deus se importa comigo. Eu estou com um problema com tal pessoa, mas eu sei que Deus está trabalhando no meu coração. Ele está usando essa, ele pode estar usando essa pessoa para me ensinar, para ser mais amoroso, para ser mais paciente. As provações testam e fortalecem nossa fé. Isso faz parte, são provas, oportunidades para crescermos, amadurecermos. A perseverança é produzida no processo, né? Então, ao longo da sua caminhada cristã, os problemas vão surgindo, a gente vai aprendendo. Pensa aí em algum problema que você já teve lá atrás, que você fala hoje, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria aprendido sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a justiça de Deus. Com certeza você tem algo aí para falar agora. Um problema que você teve, você hoje fala, nossa, ainda bem que eu passei por aquilo. Ou, não ainda bem, mas, nossa, eu passei por aquilo lá, mas eu aprendi tal coisa de Deus, tal coisa de Jesus. O objetivo final das provações, ela é a maturidade cristã. Então, John Stott, ele diz, o propósito de Deus não é simplesmente nos fazer felizes, mas nos tornar semelhantes a Cristo. Então, o nos tornarmos semelhantes a Cristo pode ser que sejam por momentos difíceis nas nossas vidas. Pode ser por problemas. O objetivo de Deus não é te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Porque, infelizmente, o que o nosso coração quer é isso. A gente quer paz, a gente quer felicidade. Mas não é o que esse mundo vai oferecer para nós. A felicidade que esse mundo oferece para nós é uma felicidade passageira. Acaba num instante, pode durar aí 50 anos, mas vai acabar. Agora, a felicidade que Deus oferece para nós é a eternidade. Então, Deus não quer que você seja a pessoa mais feliz do mundo, mas Ele quer que você seja mais parecido com Jesus a cada dia. Quanto você se parece com Jesus hoje? 31 de maio de 2026. Deus quer saber quanto que você vai se parecer mais com Jesus lá em 31 de dezembro de 2026. Isso é o que Deus quer para nós. Deus não busca apenas que comecemos bem, né? Mas que cheguemos completos à plenitude. Completos à plenitude em Cristo. Então, o objetivo final de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E esse vai ser o objetivo da nossa série de pregações em Tiago. Para que a gente seja mais parecidos com Jesus. Para que esses textos nos encorajem, fortaleçam a nossa fé. Então a nossa fé ela vai ser provada muitas vezes. Ela vai ser provada. E aí Deus quer saber como é que você vai reagir diante dos momentos em que a sua fé vai ser provada em várias áreas da sua vida. Você vai confiar em Deus? Ou você vai olhar para as circunstâncias e ser dominado por elas? Entrar em desespero por conta de cada problema que você tem na sua vida? Tá bom? Então, se Deus quiser, na semana que vem a gente continua a nossa série de pregações aqui em Tiago e a gente vai falar sobre a prática da nossa fé no dia a dia. Tá bom? Baixe sua cabeça, a gente vai orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque, mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante da nossa fraqueza, o Senhor ainda nos ama e o Senhor permite para que a gente passe por momentos difíceis na vida. Nenhum de nós aqui gostaríamos de passar por problemas, nenhum de nós queremos passar por problemas, mas por conta do pecado, Pai, os problemas eles existem, eles são reais. Então nós rogamos a Ti que o Senhor nos ajude a passar pelos problemas, Pai, confiando no Senhor, confiando em Ti, Pai, não temendo o mal, não temendo os problemas das nossas vidas, mas que todas as questões, os problemas, dificuldades, provações, sejam para que nós possamos estar mais parecidos com Jesus. Então, que a gente possa sempre passar pelas provações com esse pensamento e que não possamos deixar as circunstâncias da vida, as provações dominarem a nossa mente e o nosso coração. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.